Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Boa tarde!
Estão metendo a mão no meu Liverpool! Estão querendo rebaixar o meu Liverpool!
Cara, o Guardiola, ele sempre conta com a arbitragem,
estão,
né?
Metendo não a tem... mão no meu Liverpool. Já não teve aquele gol marcado contra o Tottenham.
Verdade.
Teve... Foi
do impedimento?
Que um impedimento inexistente. Aí teve não expulsão contra o Arsenal. E não, agora o pênalti não marcado contra o City. Estão metendo a mão no meu Klopp.
Você. É contra tudo e contra todos.
Estão metendo a mão no meu Klopp. Foi o que ela disse.
Good cop?
Pô, inclusive, foi o último, né? Klopp versus Guardiola.
Fiz um videozinho sobre isso, inclusive.
É... Pô, cara, pior que foi o último mesmo,
mas
vai ter mais nenhum.
Nostálgico, tá?
Eles estão na FA Cup, os dois?
Então, não, pode ter.
Não, o Liverpool caiu pro Arsenal. Quem caiu? Foi o Arsenal ou o Liverpool que caiu na FA Cup?
Ganhou do Arsenal, né?
Então, pode ter ainda mais um. Vamos torcer pra que tenha mais um
situação,
ainda.
Mas tava vendo uma situação, e é muito triste, porque não tá nem Champions pode mais, né? Porque o Liverpool enfrentou o City na Champions apenas uma vez.
Sim, é verdade.
E quem ganhou foi o Liverpool, os dois jogos. Então, eu tava vendo que... Olha que louco, Caio. Se eu te trazer uma informação aqui. A gente vai entrar profundamente nisso mais tarde. Mas o Klopp é o treinador que mais ganhou do Guardiola. Uhum. E o Guardiola é o treinador que mais ganhou do Klopp.
Claro, pô. Faz todo sentido. Isso faz sentido, pô. Faz completamente todo sentido. Até porque, menos finais de Champions, né? Que aí é o Tuchel em cima do Guardiola.
Não, o Tuchel, se eu não me engano, nos dois anos de Chelsea, ele não perde nenhum jogo pro Guardiola.
Eu acho que o
Tuchel,
o Guardiola tem mais derrotas do que vitórias em cima do Tuchel. Mas eles podem se enfrentar ainda.
Pode.
Essa agora, na Champions.
E te fala uma coisa, hein? O meu Bayern de Munique voltou, hein?
Que meu Bayern de Munique?
Voltou, hein,
cara? Vamos começar falando já, então, de Bayern de Munique, de Alemanha. Que a gente teve Harry Kane, são 36 gols em 34 jogos, é isso, né?
É.
Ele tá... Eu vi a galera zoando muito o fato de não estarem valorizando o fato do Harry Kane estar se aproximando, talvez, de bater um recorde.
O recorde é 41.
São 12 gols em 9 jogos, é isso?
Ele tem
na Bundesliga?
Não, ele tem 30. 11 gols ele empata, 12 gols ele passa.
É isso, 12 gols em 9 jogos pra bater o recorde do Lewandowski. Acho possível.
Acho possível.
Você acha impossível? Quais são... Depois você coloca pra gente aí, Muris.
Vai pegar mais o Leverkusen, né?
Exato. Você coloca aí pra gente a sequência... Não, mas, a tabela é a sequência de jogos do Bayern.
Mas eu queria chamar a atenção disso do Kane.
Do quê?
São 36 gols em... Em 33 jogos.
Tá.
Mais 34 jogos, se eu contar o único jogo da Copa que ele não fez o gol.
Ok.
Mas contando o Champions, e sabe o que é o melhor? Ele tem 36 participações de gols em 25 jogos da Bundesliga.
Caralho.
É muito assustador isso.
Não, isso com esse Bayern de Munique
e na Champions,
bagunçado. Né?
E na Champions, 6 gols e 3 assistências. Ou seja, 9 participações em 8 jogos.
Caralho. Que doideira. Então ele literalmente tem média maior de participação de gols do que em jogos.
Uma coisa assustadora. Eles são 9 assistências na temporada pra ele.
Ele participa pelo menos em um gol a todo jogo.
Ele tem 9 assistências. Ele tem 36 gols, a gente falou em 34 partidas. Só que ele tem participações de gols mais 9. Ou seja, ele vai a 45 participações de gols em 34 jogos.
O Gabi comentou, falou, dito isso, não vai ganhar nada. Não mentiu.
Não sei.
Tu tá acreditando na Champions?
Não, eu não tô acreditando em nada. Só falei
sobe aí,
sei.
Sobe aí, Muris. Coloca aí na tela pra gente. Sobe um pouquinho só pra gente ver. Esse aí foi o jogo...
Contra o Mainz.
Ah, que tinha sido 7-1. E aí o...
E o mais maluco. Ficou maluco, né?
Não,
o
Twitter não, mais, foi sensato. E aí acabou sendo 8-1. Então o Brasil não sabe o que é tomar 8-1. Tá bom mais.
E a galera...
Mas eu não achei absurdo. A galera entrou muito em choque com esse tweet do mais. Eu achei totalmente normal, pô. Se o Brasil tivesse feito 7 na Alemanha, o Cuiabá fazendo tweet zoando na Alemanha, fazia sentido, pô.
Cuiabayer. Agora.
E... eu não acho que isso vai fazer diferença na temporada do Bayern, não. Essa ultra goleada em cima do Mainz.
Não, eu também não. Eu tô preocupado com os números dos Kane só agora. Eu quero que ele bata o recorde, pô. Vai ser mais um título, não, né?
E a... cara, é isso. Ele só tem esses, né, mano? Ele só ganha esses...
Caio, eu queria te fazer um questionamento. O cara me falou Kane... Você falou que ele falou título e Kane não combinam.
O Flávio falou
assim. É, por isso sensato. Você não botou o Kane no título?
Você foi bem, é verdade, você tem um ponto.
É?
É, a Camila falou, Bayern perfeitamente capaz de ganhar a Champions. Acho impossível também não, até porque mata-mata é diferente. A gente viu até no próprio jogo de volta, né, na semana passada, o Bayern meteu 3 e, pra resolver o jogo, como a gente falou, né, jogando em
não,
casa.
Isso que eu ia falar, o Bayern, o problema do Bayern não é em casa. O problema do Bayern geralmente é jogar fora, uhum. Que tá jogando mal. E a gente já falou da... A gente nem vai entrar nesse assunto, que aí depois isso vale uma coisa, um programa só pra isso, se bobear, que era falar sobre o Bayern de Munique.
A temporada.
Analisar a temporada, analisar a sequência dos acontecimentos desde o ano passado, do início de 23.
É verdade. Onde
a gente pode até fazer depois uma análise sobre isso.
Vamos fazer uma linha do tempo de fato, sim.
Porque eles, se eu não me engano, eu acho que talvez seja...
Fazer um vídeo disso, né?
Seja o time que mais... junto com o Manchester United, que mais esteve nas capas por problemas internos. Ah,
por extra-campo, né?
Tipo assim, mais que o PSG, inclusive.
É, até porque o PSG do ano passado pra cá já tava na questão, assim, de fechamento de ciclo, vai embora Messi, vai embora Neymar.
Exato.
Mbappé em silêncio, né? Não fazendo muito alarde.
Se você for pegar o recorte, tirar os últimos 4, 5 anos, eram os times... O Manchester United pelo Ferguson, né? E o Bayern com todos os técnicos, eram os times mais... fechados.
Sólidos, sim.
Nessa questão, não tinha muito problema disso. Uhum. E como tudo muda, né? Como a direção esportiva é muito total, forte.
Faz toda a diferença. Vamos ver a sequência de jogos que o Harry Kane tem a oportunidade de ter um clássico. Ele tem o Der Klassiken. Vai jogar contra o Darmstadt, que é goleado. O rebaixado, né?
Tem que golear.
Tem Der Klassiken já na sequência, um jogo grande. Que, não sei se vai... Coloca a tabela pra gente aí, o Borussia é o quarto? É o quarto ainda, né?
É o quarto, o terceiro é o Stuttgart. O Stuttgart
ainda tá... Tá 6 pontos.
Não, então, peraí, o Borussia precisa ganhar.
Precisa ganhar a briga contra o Leipzig, que também tem... perdeu os últimos 3 jogos.
Ou Borussia fora da próxima Champions, hein?
Provavelmente, né?
Chances muito grandes. Vai que o
Stuttgart bota fome no final.
Chances muito grandes.
Acho que não.
Uma coisa que é legal de falar do Stuttgart, a gente tá falando do Kane. Modeste é o vice-artilheiro da competição, Caio. Uhum. E o Modeste é muito louco. É o quarto... Não, o terceiro na corrida pro Chuteira de Ouro.
Caralho.
Que é o Kane na primeiro. Europa, sim. Depois...
Deixa eu ver.
Quem que é o segundo?
Vamos ver aqui.
Lautaro Martínez. Terceiro, Modeste. Quarto, Mbappé.
Filho da puta. Tá jogando muito Mbappé, né? Deixa eu ver aqui. Golden Boot. Tem Erling Haaland, pô. Empatado com o Harry Kane, 24.
Então, mas o não, Harry Kane tem 24, mas
não, já passou. 24 é o ano. Harry Kane, 27 gols. Lautaro, 23. Kylian, 21.
Então, mas o Modeste já passou.
Já passou?
E continuou com 21 Mbappé. O Modeste já passou.
O Haaland tem 18 gols.
O Modeste já passou e o negócio já tá com 30, né? O Harry Kane.
Ah, tá.
Tá desatualizado isso aí.
É de 6 dias atrás.
Então,
foi sem esse fim de semana. Então,
só pra você entender que, tipo... A campanha também do Stuttgart, a gente tá falando muito dos dois, cara. Mas a campanha do Bayern é campanha de título, tá? Então assim, o Stuttgart, ele estaria brigando pro título
se o Leverkusen não fosse tão fora da curva. Se não tivesse o Super Leverkusen invicto, o Stuttgart estaria fazendo uma das campanhas mais insanas.
E se eu não me engano, o Leverkusen tem, nos últimos 18 jogos, ou menos,
Aqui, ó, os números certinhos do Golden Boot. 30 gols pro Kane, 23 pro Lautaro, 21 pro Kylian. Não tá aparecendo o querido aqui. 21 pro Guirassy. Haaland, 18. Openda, 17. Bellingham, 16. Watkins, 16. Mo Salah, 15.
É Modeste? Qual que é o
Vlahovic,
15. Ah, não é Modeste. É o do Stuttgart. É outro nome.
É o Guissa... É isso, é o Guirassy.
Guirassy, isso aí.
Tem 21 Guirassy. Gols empatados com o
Modeste Mbappé. Entendi. O Modeste foi para o Hilal.
Entendi.
É o Guirassy.
Que tá empatado com o Mbappé, 21 gols.
Que também dificilmente ficará, né? Porque quando sempre que tem uns que destacam assim, já vem os times... dá aquela abocanhada.
O Luke, que modéstia, cara.
Modéstia não, cara, desculpa. Errei. É, aquariano nato.
Eu tentei!
Cara, vi um moleque numa festa. Fui na festa do BH esse final de semana. Mulho, você vai gostar dessa. Moleque foi com a blusa do Chico.
Logo em BH. É. Olha só onde é que o cara
Moedas.
Foi.
Chico Moedas. Com a blusa do Chico Moedas.
Eu BH é pequeno mesmo?
Então, aí começou a tocar. Eu falei, irmão, se você não beijar no mínimo 5 bocas com essa blusa não sem falar como. Um A, desculpa. Desculpa, porra. Todo mundo parava o moleque, pô. Eu falei, irmão, tu nem é bonito pra caralho, mas tu não é feio, já ajuda, pô. Mas a tua blusa...
Ah, mas tinha escrito Fica. Terror do Kama Sutra, não? Só, era só a cara não, do Chico.
Aquelas que...
Ah, de montar, tá, porra, sabe? essa é boa.
Caralho, ele foi bem, porra. Eu falei, cara, dá um beijo aí, gente. Dá um beijo no moleque que ele merece, porra.
Tá bom. Falando em eu tentei, vamos continuar vendo ali a sequência de partidas do Bayern de Munique pra ver o que que tem aí.
Pera aí.
Olha a partida
do... Ô, Richard, manda pra cá qual que foi o vacilo do Royce.
É, depois do Der Klassiken tem... Heidenheim,
Colônia, Flamau também. Ah, e o último Berlin, jogo é difícil também. Os dois últimos.
O Eintracht Frankfurt e o... Desce aí. Inclusive, tem Stuttgart, Wolfsburg e Wolfenheim. Ah,
tem tempo pra ele conseguir ainda, né?
Dá. Pra fazer 12 gols nesses 9 jogos.
A gente tá falando de campeonato alemão, cara. Eu trazer uma informação que semana passada recebi a visita em casa de um alemão. Tem pais brasileiros, mas é alemão mesmo. Torcedor do Hertha Berlim.
Tá.
Aí tava contando umas coisas do Hertha, aí fui ver a segunda divisão, que o Hertha Berlim está na segunda divisão.
Tá.
Cara, sabe quem está prestes a subir pra primeira divisão depois de muito tempo?
Quem?
Hamburgo.
Olha só, depois de muito tempo, até umas 3 temporadinhas aí, né?
Pô, e na nunca pandemia. Tinha caído.
Sim, foi na pandemia que caiu, não foi?
É, está em terceiro lugar. Por enquanto, tá pegando quem fica em terceiro daqui.
É, tipo, foi igualzinho o Cruzeiro, pô.
É.
Azul e branco caiu durante a pandemia, caiu um ano antes o Cruzeiro. É. E ficou 3 anos.
Não, mas, porra, igualzinho mas o Cruzeiro. Eu gosto.
Nunca tinha caído. Nunca tinha caído, ficou 3 anos na Série B.
E o primeiro colocado que deve subir é o São Pauli. São Pauli. Que é um dos times mais antifascistas que tem também. Legal. E muito.
Não, muito legal. Ele é tipo o rival da Lazio, então.
É. É tipo o Union Berlin também.
Não, é totalmente. Inclusive, vagabundo tava da Lazio na Alemanha, tava fazendo a festa, né? Não vou nem comentar aqui.
Mas
a
gente tomou um sapé.
Eu vou me abster aqui dos comentários. Leverkusen teve quase um setback aí na Europa. Foi a Europa League que tá jogando, né?
É, mas ganhou também, né?
Tava tomando 2-0, não ganhou, empatou.
Empatou,
é. Tava ganhando 2-0, tava tomando 2-0, empatou em 2-2 e permaneceu invicto na temporada, tá? Não é só invicto em Bundesliga, tá invicto na temporada.
Não perdeu ainda.
É, que loucura, mas, cara.
Mas ganhou na Bundesliga em 2-0, né?
Eu acho que sim.
Mal Volto, que a gente já chamou atenção aqui. Geralmente é um time que tá sempre brigando na sexta, sétima colocação.
Onde
é
que ele tá?
Pode descer, tá lá embaixo. Olha lá, 13º. 25 pontos.
Tá de Crystal Palace.
Não ganha 5 jogos também.
Sobe aí de novo.
O campeonato alemão tá com... Do Frankfurt pra baixo, já divide muito o campeonato, ó. Já são 7 pontos, já divide todo mundo, ó.
Nossa, e tá todo mundo próximo do Frankfurt pra baixo, né? Verdade. Você acredita que o Leverkusen... Eu não acredito que o Leverkusen vai ficar invicto da temporada. Acho que
temporada
na Bundesliga é possível.
A não ser que empate os dois jogos e perca nos pênaltis na Europa League.
Até o final.
É, não, perca.
Entendi.
Troca a fase, já perde, né? já invicto.
Ah, mas é o invicto naquelas,
mas, né? Mas é invicto.
Não perdeu a partida.
O Galo Libertadores. Era... Sai invicto do Palmeiras, tanto que faz o recorde. Mas a parada do Leverkusen, cara, é que se ele ganhasse o campeonato... Independente se ele perde.
Nossa.
Se ele ganha o campeonato alemão, sem perder, já ia ser pica.
Ó, o Richard mandou aqui, ó. Dortmund não vai renovar com o Reus. Logo, não vai dar, não vai deixar o ídolo se aposentar no clube. Com a desculpa de ele estar ocupando o lugar de jovens jogadores. Que isso?
Não, o que eu vi, eu li... Ah, isso eu achei que era outra coisa que tinha acontecido. Eu li isso. O que rolou?
E aí?
Ele renovou a temporada passada, por mais uma temporada.
Um
e
ano.
O salário dele caiu quase pela metade.
Ok.
E ele aceitou. Uhum. Nessa temporada...
Ele queria que mantivesse?
Não, ele queria renovar e os caras queriam baixar mais.
Entendi.
Aí ele falou, pô, mas eu vou ficar aí mais uma ou duas temporadas e vai aposentar. É uma ou duas. Tipo assim, pô, vou abaixar mais, aí tu vai me quebrar, né? Porque ele já fez a...
Não, fez a boa.
É. E é um cara, assim, é difícil, eu entendo o clube também, tá, gente? Mas é difícil pra caralho isso,
pô. Eu acho, pô, pegassem, principalmente levando em consideração que ele teve infinitas oportunidades de sair. E eu... Beleza, ele ficou quebrado durante muito tempo,
mas eu vi uma frase que é muito boa.
Não,
o primeiro comentário foi, agora eu pago pau pra todo mundo que foi embora.
É.
É isso.
É isso. Porque, pô, o cara...
Todos foram inocentados.
A gratidão do clube com o maluco.
Que foi pro Bayern.
Com a lealdade do jeito que ele teve. E, assim, quantas vezes a gente viu no Facebook aquela imagem de todo mundo no Dortmund e aí vai saindo todo mundo até ficar só o Roy sozinho lá.
Não, e eu vi... Então, exatamente. E não só isso, né, cara? Tudo que ele tem, ele trouxe pro... E,
pô, sim.
O que a galera... Os brasileiros, geral, adoram o Royce por causa do Borussia. Do jeito que... Na verdade, adoram o Borussia por causa do Royce. Uhum. Porque é... Por tudo que ele representou, né? E eu queria falar também... E, assim, porra, é um puta ídolo, né? Eu acho sacanagem. Mas, assim, eu entendo... Eu não sei também quanto que é metade do salário dele, né? Às vezes metade do salário dele... Ele ganhava 3 milhões, começou a ganhar 1 milhão e meio. Uhum. E ainda é 1 milhão e tanto.
Sim.
Então faz diferença.
O mas... Luke falou que a Amara deixar ir, mano. O Roy já tem sua fase. Eu concordo. Mas, assim... Pô, mas... É, a questão de, pô, você
fala
não...
Fala isso pra tua namorada, viu?
Você...
Já que ela fala, a Amara deixar ir, tchau.
Você... Fala. Eu tentei!
Fala. Fala isso pra ela.
Mas, pô, pra mim é muito mais a questão de, caralho, o cara não vai... A não ser que ele queira se aposentar agora, ele não vai se aposentar no clube que ele amou tanto e vestiu a camisa tanto
por... Os caras estão falando que ele vai ficar mais uma temporada só, parece.
A próxima?
É, e acaba.
E aí ele vai encerrar, aposentar, mas ele vai ficar mais uma temporada no futebol ou no...
Então, se ele sair do Borussia, aí ele vai tentar fazer 1-2 anos de contrato, né? Ele pode
ficar... Porra, mas ele vai pra onde? Pro Leipzig?
Cara, tem vários... Não, tem vários outros times menores que devem, da Alemanha que devem ir atrás dele. Fora que aí MLS...
É melhor ir pra MLS.
Então,
é melhor ir pra MLS.
Eu acho que vai surgir umas MLS da vida, assim, umas coisas assim. Na Arábia, eu não sei, eu não iria se fosse ele, não. Eu queria curtir a vida
da melhor é MLS. O Danilo falou aqui, ó, muito a cara do Bayern tirar o melhor dos outros times da Alemanha. Aposto Xabi Alonso no lugar do Tuchel quando acabar a temporada. Duvido nada que já esteja fechado. Quem foi que falou pra ele não ir pro Liverpool e ir pro Bayern? Teve algum ex-jogador.
Cara, deixa eu ver, eu vi uma parada sobre isso, Caio, que é... O Leverkusen tá trabalhando muito com a ideia dele ficar.
O que eu acho interessantíssimo.
Mas a galera, os jornalistas, não conseguem informação do que ele vai fazer, tá?
O que é ótimo.
O que é difícil pra caralho. Uhum. Porque sempre tem, né, ou um empresário, ou um assessor, sempre alguém divulga alguma coisa. E pelo que eu tô entendendo, o Xabi Alonso não está falando sobre isso, não só em entrevista, mas no bastidor, com seus staffs. Ele sequer tá comentando sobre isso, pra justamente não atrapalhar essa temporada que está sendo, por enquanto... Perfeita, eu diria até aqui.
Aqui, ó, o... Não foi um ex-jogador, não. Foi um ex-diretor esportivo do próprio Bayer Leverkusen. Ele teria sugerido, dado conselho pro Xabi Alonso não ir pra Liverpool, rejeitar o Liverpool e se manter na Alemanha e esperar o chamado do Real Madrid. Foi o que ele falou aqui.
Uma ideia plausível.
Pra não... A grande parada dele foi pra ele não ir pro Liverpool, pra não ter a pica de ser o cara que vai repor o Klopp, tá ligado? O cara que vai estar na sequência do Klopp.
É, não, entendo. E aí, uma ideia melhorosa. Mas ser o cara que vai substituir o Ancelotti também é de boa, não, viu?
Não é. Não, mas assim, eu acho que
o problema é que o Real Madrid não tem paciência, tá?
Sim.
O Liverpool pode ter paciência. O Real Madrid não tem paciência, não, cara.
Mas o Real Madrid não é moedor de técnico, vai. O Liverpool também não.
O Real Madrid é mais moedor de técnico.
Não, o Real Madrid é mais pressão, mas assim...
É porque a gente tá falando do Zidane que chegou e ganhou.
Não, eu tô falando só dos caras que continuam aí. É porque, assim, os últimos todos lá que...
Os dois últimos seguraram.
Exato. Mas eu acho que o Xabi Alonso faria um bom trabalho no Real Madrid, pô. Com as peças...
Não, fazer bom trabalho e ganhar são coisas completamente diferentes.
Não, ganhar. Tô falando ganhar. Mas não necessariamente ganhar Champions. Não, acho que
ele pode ganhar alguma coisa.
Não necessariamente ganhar Champions.
Não, eu acho que ele tem que potencial, mas eu tô falando, tipo assim, essa ideia, eu falo assim...
É uma ideia medrosa, eu concordo.
Mas isso assim... Não tirando esse mérito, mas ele tá querendo tirar a pressão dele. Mas assim, ele pro Real Madrid é pressão também.
E a galera do chat falou aqui que o Peter Crouch também falou, então eu vi certo.
Ah, agora Peter você Crouch. Vai ver o Peter Crouch.
Aí é não, mas aqui é uma informação, pô.
Uma parada que eu ia falar, Caio, que eu acho que hoje, é a opinião minha pelo que eu tô lendo, Rubem Amorim...
É o do Liverpool.
Faz
sentido.
E eu queria falar que pra mim...
Tu acha boa?
É o melhor nome. Acho o Xabi Alonso muito bom. Mas o trabalho do Rubem Amorim, o Liverpool já tá começando a estudar bastante ele. Eu diria que tem multa, tá? Acho que é 5 milhões de euros, que também é pouco, mas O Liverpool teria que pagar. Eu gosto muito do Rubem Amorim. Rubem Amorim que retomou a liderança do campeonato português. Já foi campeão com o Sport depois de não sei quantos anos. Fez uma puta... Chegou à final da Europa League? Não, fez uma puta campanha no passado. Ganhou de vários times esse ano. Deu goleada esse ano. Perdeu os dois melhores jogadores. Trouxe dois jogadores nórdicos. E foi muito bem o meio campo do Lecce da Itália e o atacante. Então, assim, o trabalho do Sport é muito bom. Olho no Sport, hein? E ele contratou também um atacante da segunda divisão da Championship. E é isso.
Coloca a La Liga pra gente aí, Mules, pra gente seguir. Que teve Barcelona se humilhando pra ganhar do Mallorca. Normal. Teve Atlético Madrid perdendo pro Cádiz. Rebaixado, assim.
Não, 2-0, velho.
No momento rebaixado, o Cádiz está na
zona de rebaixamento. Eu não vi se era o reserva.
Mesmo assim, irmão.
Não, reserva aí tudo bem.
Mesmo sendo reserva.
Mas eu acho que não é, não.
Morata, de paz, Saúl, Coque, depois, reserva não, papai. Então. Lorente, Witzel, Oblak, nada de Samuel Linho, todo mundo aqui.
Lembrando que o Atlético Madrid joga a vida no...
Na Champions, né? Contra a Inter. De fato, foi 1-0 Inter, né? Que a gente falou na última rodada, que a Inter poderia ter feito... Que a Inter poderia ter feito mais, né? Poderia ter sido 2 ou 3. Então, de fato... E joga em casa, né? O Atlético Madrid. Mas, pô, será que os caras estavam desatentos, você acha? Tipo, com a cabeça no jogo do meio de semana, cara, e aí entraram naquela de, pô, é o Cádiz, rebaixaram o Cádiz, vamos ganhar a qualquer momento.
Pode falar a real. Sei lá, o Atlético de Madrid é doido
demais. O Atlético de Madrid é doido, né, mano? Ele ganha jogos que você não espera que ele ganhe, ele perde jogos bizarros.
É muito louco esse time. Muito louco.
Irmão, você pode tomar no seu cu?
Nossa, que delícia.
Porra, tá de sacanagem.
O Barcelona sofreu igual dele, né? Lamine Yamal.
Yamal, assim, eu tenho talvez um ranço.
Yamal é o que tá indo mais melhor, né?
Sim,
na isso. Temporada.
Porque eu sinto ele muito superestimado, muito falado. Tipo, claro, o Barcelona quer muito ter o seu novo Golden Boy.
Mas o nosso querido Xavi também tá numas invenções. Botou o Mark Guio, botou o Lewandowski e Vitor Roque no banco.
Uhum. O Vitor Roque ele odeia, né? A gente já.
O Rafinha
já
saiu machucado.
Já tem isso em mente. Mas eu tenho um rancinho de leve do Yamal, assim, joga muita bola, o moleque é muito novo, né? 16, vai fazer 17 ainda. Fez 17?
Tem 16 ou 17.
Eu acho que vai fazer 17, mas deixa eu pesquisar aqui. E eu acho, cara, que ele é muito mais, é muito superestimado, sabe? 16 ainda.
Você prefere que ele ia mal ou ia bem?
16 anos, ó, julho de 2007. Então, eu acho ele muito superestimado, assim, beleza, ele tá se destacando num Barcelona que tá em frangalhos técnico, não tá em frangalho de resultado, coloca aí pra gente a tabela, Muniz. Tá ali brigando pela vice-colocação de La Liga.
Falando assim do Atlético de Madrid, lembra o meu Internacional, lembra mesmo, cara.
Com o Girona, que caiu muito de produção depois da derrota pelo Madrid no Bernabéu.
Mas que ganhou, né?
Sim, ganhou o... Ih!
Bugou.
Ih! O que aconteceu aí?
Voltou. Aí, ó.
Tá. Agora tá no telão. Bugou esse bagulho. Pra quem foi isso? Não, foi pro cara que eu bani, galera. Tá tranquilo. Vocês aí...
Cara,
o
Barcelona... caiu nesse jogo muito superior, né? Assim, sofreu, mas deu 20 chutes no gol. Foi quase 70 posse de bola. Muito a mais que o nosso querido maior, que tinha que fazer isso mesmo.
Uhum,
mas
claro.
O Barcelona, a gente já falou que o futebol é muito pobre, né, essa temporada. E já passou na Champions. Agora vamos ver se vai ganhar em casa do Napoli pra avançar a próxima fase. Passou da fase de grupos, eu falo, né?
Sim,
que era o objetivo que não acontecia. Isso
foi pra...
Tinha tempo, duas ou três temporadas.
Desde 21, né? Desde a temporada 2021, quando cai pro PSG, naquela goleada, né, do PSG no confronto Mbappé contra Messi, o Barça não passa da fase de grupos. Chegou até a não se classificar na própria Europa League, sim, né? E agora tá perdendo contra o Porto, não é isso? 1-0 Porto?
O Barcelona? Barcelona e Napoli. Empatou, né?
Isso, perdão. 1-1. O Barcelona tá... 1-1? Não foi 1-1.
Não, 1-1.
É isso mesmo, 1-1. Verdade. Então vai jogar amanhã contra o Napoli em casa e, Não sei, esse jogo eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Você acha que o Barcelona passa?
Eu acho que pode acontecer qualquer coisa, mas eu tô achando que o Barcelona passa. Eu acho que o Barcelona, e passando, o Barcelona é o teto, hein? Pelo amor de Deus.
Eu também acho que é o teto, assim. Vai depender muito do sorteio.
Não, mas é coisa boa pra caralho, quer dizer, assim, sabe?
É, não, é pra caralho. Assim, eu acho que vai depender muito do sorteio, vai depender muito do sorteio. Mas já passou... É, a não ser que caia aí um PSV ou Dortmund, de resto, eu acho que o Barcelona cai pra todo mundo.
Também.
Cai pro Bayern, cai pro PSG, cai pro Madrid, obviamente, cai pro City, cai pra Arsenal ou Porto, cai pra Inter ou Atlético.
É.
Eu acho que passando o Barcelona, ele só...
Podia.
Só segue num...
Ia ser um Barça Real, só pra dar um...
Ia ser engraçado, um, né? Pra o Real, pelo menos, ganhar uma do Barça em Champions, sim, né? É.
Vamos ver, né? Vai que o Kvara, igual eu já falei aqui...
Mas pode nem passar do Napoli, não, é isso.
E vamos falar, o Napoli que eu já falei aqui, que voltou...
Coloca uma enquete aí, Mude, pra ver o que a galera acha, se vai dar Barça ou Napoli.
Que voltou a jogar bem, né? Com o novo técnico, depois da troca aí nessa temporada, na metade agora, volta de janeiro, fevereiro, trocou o técnico, final de janeiro, início de fevereiro, e começou a jogar melhor, cara. Oh. Começou um Napoli que troca passe com mais velocidade, que ataca, que ataca com mais precisão.
Uhum.
E lembra um pouco, em alguns momentos, aquele Napoli que a gente viu temporada passada. É, vamos ver como é que vai ser. Acho que é um jogo difícil pro Barça. Igual o Caio falou, eu tô com você, Caio. Acho que tudo pode acontecer, tá?
Eu acho que tudo pode acontecer. Assim, o Barça talvez possa ser que tenha... mais vantagem por estar jogando em casa, isso é sempre uma questão, dependendo dos times, né? Tem times que acabam sentindo mais o fato de estar jogando em casa. O Arthur falou aqui, ó, pro PSG não, o Barcelona cai com certeza.
Cara,
com o Mbappé jogando o que ele tá jogando, cai pro PSG.
Cai.
É, assim,
Paulo Leal falou uma coisa legal.
O quê?
Bayern e Barça ia ser legal, velho. Dois times
tomar nas baixas. Tomar 8x2 de novo?
Dois times nas baixas, pô.
Última vez que aconteceu, tomou 8 num jogo só.
É. Não, mas é.
Porra! Mas ia ser engraçado, ia ser curioso.
E esse não tinha o Messi?
Tinha o Messi.
Ah, é o 8 do Messi.
Tinha dois gols do Coutinho, irmão. 8
aí,
com 2 gols de Coutinho emprestado ao Bayern pelo Barcelona.
O Bayern de Munique.
Campeão da Champions,
mano, Felipe Coutinho. A gente pode falar que foi, mas o Bayern é muito grande, né, mano? O Bayern
foda, caralho, o Bayern é muito grande. Que loucura. Puta que pariu. Cara, essa Champions da pandemia foi um bagulho de maluco, na moral.
E não só o Barça,
que bagulho caótico.
O Luke. Não é só o Pedro e o De Jong, não. Acho que o Gavi também tá machucado. Tem uma galerinha aí que é tá verdade. Machucada. É complicada a situação. Por isso que muda tanto também. Mas o Barcelona, eu penso, na minha cabeça, óbvio, ele vai, assim, tem que ir o mais longe possível na Champions.
Claro.
E já tá programando a temporada que vem.
O Xavi vai sair. Quem você acha que vai pra lá de técnico depois do Xavi?
Eu acho que eles vão pegar um cara...
Tu acha que eles vão em alguém...
De La Masia.
Alguém de times menores da Espanha? Ou você acha que eles vão num nome? Você acha que eles precisam do nome? Dar uma resposta com um nome?
Cara, acho que sim, mas...
Ou eles vão que nem aquele velho que foi... Qual é o nome daquele velho? O Quique Setién. É tipo um velho aleatório que é conhecido lá. E que foi mal, né? Mas...
Eu acho que não.
Ou você acha que eles vão num grande nome?
Eu acho que eles tinham que... Não vão.
Claro que não.
Eles tinham que um cara que tem um DNA deles ali, que trabalha muito bem com base...
Mas tem esse cara no mercado ou não tem? Ele vai ter que tirar de um clube, né?
Então, às vezes, o cara da base mesmo, assim, o cara que é...
Diniz foi bem. Foi bem, pô. Vai falar que você não queria ver o Diniz. Eu queria ver o Diniz no Barcelona.
Do Bahia.
Não, Bahia não. Mas no Barcelona...
É? Você sabe se o cara é bom quando você fala o teu time,
então... Não, eu tô bem com o meu Rogério Ceni. Não preciso trocar o meu técnico.
Não,
o Xabi
Alonso não vai pro
Barcelona. Quem precisa trocar o técnico não vai, não. Quem precisa trocar o técnico é o Barcelona.
É, os caras falaram isso do Hans Flick, do... Qual que era o outro? Do Bahia? Do Nagelsmann.
Verdade.
Nagelsmann talvez seria uma boa. O estilo de jogo.
Pode ser. Mas você acha que ele iria pro Barcelona?
Acho que ele iria. Ah, inclusive parece que teve... Ah, não. O Nagelsmann se ofereceu pro Barcelona. Parece que teve esse papo.
Tá tendo essa conversa? Pode ser. Pode ser um nome. É um nome que entra nesse meio termo
se
aí.
Se não me engano, eu vi...
De um nome que eles podem dar a resposta.
Uma matéria falando que, assim, os staffs do Nagelsmann meio que se ofereceram porque ele tem um conhecimento muito grande, parece, do time.
Aham. Uhum.
E também trabalhou com o
Lewandowski,
por exemplo. Mas e que tem um conhecimento muito grande do time e que ele estaria interessado no cargo. Acho que seria um bom nome. Acho que tem que ser aí. Tem que caminhar um cara novo, um cara que tem ideias parecidas com o clube, assim, no sentido de jogo. Mas de resto, cara, muito difícil. Tem Tem que ver pra quem, pra onde vai o cara do Girona também, né? Porque a galera deve ir atrás dele.
Verdade. Pode ser um nome, de fato, nessa questão que a gente falou, de outro clube. A não ser que o Grupo City queira segurar, né?
É. Cara, eu acho que o Dzeb vai continuar na Premier League, cara. Não sei se no Brighton mesmo, mas falam muito do Nagelsmann também.
É, eu não sei se sairia da Premier League pra ir pra esse Barcelona agora, não. Por mais, claro, assim, não tô... Ir ao então, Barcelona é não. Muito status na Europa, mas... Nesse sentido, do Barcelona não, que parece... troca de técnico toda a temporada. Não,
parece que o United tá de olho também. Isso tem... Os caras tão... É porque, pelo que eu tô entendendo, o diretor esportivo do United tem várzea hoje, viu, João Vitor? O diretor esportivo, o diretor esportivo do Manchester United tá avaliando se ele vai manter ou não o Ten Hag. E, cara, vou te falar, olha o dado do Ten Hag que eu vi. Em 100 jogos, o aproveitamento dele é igual ou um pouco melhor que o do Ferguson.
Que isso? Mas aí os caras estão querendo meter que nem o Hernani Brocador e o Zico no Maracanã. Aproveitamento
do
gols do Maracanã.
Também foi...
Despacio?
É, assim...
Então é 20 anos de Ten Hag no
Rio. Pra ganhar.
E... Até 2040,
Ten Hag! Então, o cara falou aqui, William, Matheus, Nagelsmann é o técnico da seleção alemã. Sim, mas o papo é que tudo pode acontecer nessa Euro, né? Tipo, ele pode catar fora, entendeu? Tem essa parada que pode rodar muito técnico na Euro de acordo com a parada. É porque assim,
se a Alemanha fizer vexame na Euro, ele deve rodar.
Deve.
Porque a Alemanha, desde a Copa, já tá...
Então...
aquelas coisas, e amistoso ponto. Também, aquelas coisas. Mas dito isso, a Euro é da própria Alemanha. Então ele pode ganhar. E aí, se ele ganhar, você acha que ele sai?
Não, acho que não.
Então... talvez o Diniz é a melhor opção, cara.
Enfim, tem bons nomes aí, mas que não combinam com o Barça, né? Pra mim, assim, os nomes que eu gosto. Eu gosto do Sérgio Conceição, que é o técnico do Porto. Eu gosto do técnico, o Rubem Amorim, que é o técnico do Sport. Xabi Alonso. Eu acho o Tuchel muito bom treinador, mas eu acho que ele não é combina, a cara do Barcelona. Com o Barcelona.
Eu gosto do Tuchel,
mas ele acho que ele tem outros lugares ali. Cara, tem o Graham Potter, mas eu não acho que um cara que tem nome assumiu o Barcelona. É difícil, cara. Não é tão fácil.
Principalmente porque a maioria da galera tá empregada.
Exato. Eles podem ir, talvez... É foda, porque eles apostaram no Xavi, né? Eu não sei se eles querem apostar de novo.
É, tem isso,
verdade. Eu não sei qual que é a ideia dos caras. Essa que é a questão pra mim. E qual que vai ser essa reestruturação. O Barcelona, ele tem que pensar com o Barcelona, mas ele também tem que botar uma sandália da humildade, que é entender o momento, assim. O que a gente quer fazer? Pra onde a gente tá indo? A gente vai confiar no processo... É complicado, são perguntas que precisam ser feitas.
O Rafael comentou aqui, técnico do Girona. Talvez seja a melhor opção pra eles irem atrás, mas tem a questão também do próprio Grupo City segurar, né? Porque se você pensar que é um time que não tem muito a oferecer financeiramente de um lado, o Barcelona, e o dinheiro infinito do outro, né?
O Grupo City já tinha mapeado dois nomes que eram os sucessores do Guardiola, né? Pro Manchester City, que era o Arteta, no primeiro caso, que ele era auxiliar e foi quarto. Mas o segundo era o Kompany, que não faz uma boa Premier League com o Burnley também, porque o Burnley tem um orçamento muito abaixo. Mas de uma maneira geral, acho que...
Aqui, o HXNDRVL falou Arteta. Pô, nunca, irmão. Nunca. Nunca que tu vai sair do Arsenal agora, líder da Premier League, pra ir pro Barcelona em
frangalho. Eu acho muito difícil.
Ainda mais com o Arteta fazendo o que ele tem feito. Desde que ele foi pro Arsenal, muito bem. Ele colocou o Arsenal de novo no... Claro que teve muita grana, investimento, maiores contratações do caralho, 120 e tantos milhões no Rice, e o caralho, tudo bem. Desconsiderando esse fator, tem todo o trabalho do Arteta de colocar o Arsenal ele de novo.
Gastou dinheiro agora, depois de muitas temporadas, sem mamar.
E colocar de novo o Arsenal no holofote.
E assim, gente, ele tá brigando contra quem? Contra o Liverpool e Manchester City, que compram quase do ano o jogador, quase 100 milhões.
Não, se a gente for pegar o valor do elenco, o dinheiro gasto nas últimas 5, 6 temporadas...
Você quer entrar na treta, tem que botar dinheiro, irmão. Não é fácil assim, não.
Inclusive, já pra gente finalizar...
O trabalho do Edu, né?
Pra gente... Sim, do Edu Gaspar, né? Pra gente finalizar a La Liga, pra falar de Premier League, teve goleada do Real Madrid. Nada demais, ok?
Contra quem foi?
Foi 4-0 no nosso querido... Ai, caralho.
Eu não lembro quem foi.
Deixa eu ver aqui.
Cadê? Real Madrid. Fala aí,
Celta de Vigo. Grande Celta de Vigo. Eu lembrava que era um escudo assim, mas não era o Cádiz, porque já tinha
do
Cádiz.
É time do Koundé, né?
Celta de Vigo é minha pica, dito
teve
isso.
Teve gol do Arda Güler, né?
Ah, mas aí...
Não foi estranho?
Estreia em La Liga?
Não. Ele tinha machucado, não foi?
Ele já tinha jogado na Copa, né? Copa do Rei.
Mas ele tinha machucado, ele ficou um tempão machucado, que era a aposta do que a galera fica brincando que é o novo Ozil, né?
Uhum.
Não sei se é bom ser o novo Ozil também.
Eu acho.
Não, é bom. Jogou muito. Mentira. Jogou
muito. Eles estão, tipo, acho que tá indo ok. O Arda Güler é muito novo também. Não acho também que seja uau. E o Real Madrid não precisa desse moleque pra resolver. Tem um monte de outros moleques pra resolver. E ele tá nessa de entrando no...
Não, é, mas eu acho que é mais pensando, sabe em quê, Caio? No elenco.
Pro elenco é ótimo. E assim, e você...
É, ó, Militão fora, Alaba fora machucado, Courtois fora machucado.
Não, os defensores estão
uma Bellingham pica. E Bellingham suspenso, né?
Que o Bellingham tomou dois jogos, mano. De suspensão por causa daquela bizarrice que a gente comentou na semana passada.
E a gente ia falar, uma coisa que eu ia falar, a gente não falou do Valência. Aquele jogador que... Lembra o jogador que machucou, acho que de Acabi? Quebrou a perna?
Não lembro.
No jogo contra o Real Madrid? Uhum. O jogador que quebrou a perna. E, cara, ele teve uma lesão, uma das lesões, o cara, segundo o médico, a lesão mais séria possível pro joelho.
Nossa.
E ele ia fazer cirurgia e os caras estavam falando que ele corre risco de não voltar a jogar futebol. Mas a gente já ouviu isso outras vezes também e a gente vai torcer
pra já que vi mesmo.
Ele se supere e nessa recuperação e seja tudo certo pra ele voltar, porque... Foi um lance tão sem querer, assim, que foi muito feio. Foi Real e Valência.
Vamos então pra Premier League, o grande campeonato inglês.
Real Madrid ganhou, né?
4-0, foi isso, nada demais, whatever, campeão de La Liga. O Girona, coitado, tá botafogando, talvez não pegue nem uma vice-colocação.
Será?
Tá um ponto, pô. O Barcelona tá um ponto.
Mas será?
Tá um ponto, pô. Tá muitíssimo risco.
Mas a gente falou que era muito difícil, né?
Premier League que tem um novo líder, meu querido.
Quem?
Segue.
Segue quem, Mules?
Siga Los Gunners.
E aí que você vê como é que o 8-0 faz diferença, né?
Não, mas a diferença é nas vitórias, né? Nem no saldo de gol.
Não, acho que lá primeiro é o saldo, depois as vitórias, não é isso?
Não, é vitórias antes. E tem mais vitórias. Tem 20 vitórias na frente do Liverpool, que tem 19 com o empate. O empate foi péssimo pros dois, né? Foi muito pior pro Liverpool, a gente vai chegar nesse ponto. Mas foi muitíssimo bom pro Arsenal, que ganhou o quê? Os últimos 6 jogos? Ou mais até, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir.
O Liverpool perdeu só 2 na Premier League, cara.
Deixa eu ver aqui, porque os últimos 6 eu tenho certeza, mas eu não tenho certeza dos anteriores. Deixa eu ver aqui. Arsenal matches... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Não, saldo de gols,
último
viu?
8.
Saldo antes? O primeiro é saldo de gols.
Antes
de
vitória?
Saldo de gols. Gols marcados, pontos no confronto direto e gols no como visitante.
Tem certeza que não é vitória de primeiro?
Número de pontos, apego são alguns critérios pra saber quem fica na frente.
Eu acho que vitórias é antes do saldo de gols.
Eu acho que na Premier League é saldo de gols. Eu vi a galera falando uma parada disso.
Uhum. Deixa eu ver aqui. São 7 jogos, cara.
Então, é porque cada ano muda, né? Já foi só... Sabe qual que já foi?
Confronto direto. Em La Liga é confronto direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos seguidos ganhando, pô.
Do Arsenal?
Do Arsenal na Premier League.
Você sabe quem é o próximo jogo?
Que louco. Manchester o próximo City. Jogo é Manchester City, mas é no final do mês. Porque tem um jogo contra o Chelsea que seria, mas foi adiado. Mas inclusive, o Chelsea joga... seria contra o Chelsea, mas foi adiado.
Então, é
o Manchester City. Não, é o Manchester City, mas seria contra o Chelsea. Inclusive, o Chelsea joga hoje contra o Newcastle. Você é um jogo bom,
não,
de meio de tabela.
A Premier League, antes da gente entrar no jogo do Liverpool em si, detalhes, jogaço, tá?
Foi um jogaço.
Mas assim, o Liverpool...
Macetou. Cara, essa briga pelo título, assim, vai ser muitíssimo interessante. Quantos jogos? São 38?
38.
Então faltam 10 jogos.
Não, entramos nas 10 rodadas finais.
10 jogos, assim, tá no momento mais agudo da temporada. E aquele momento da Premier League
que geralmente os caras começam a não perder.
Cara, e assim...
Porque assim, ó, se eu vou pensar, 10 jogos, mais 30 pontos aí, vou botar pro Arsenal. São 94. E já aconteceu na Premier League mais de 100 pontos.
Já!
E a maioria tá ganhando com 90 e pouco. Já, você tá vendo?
Sim.
O Ferguson, acho que ele não...
Nunca ganhou com 90?
Não, acho que dos 13 títulos que ele ganhou... tá vendo, quero informação do Klopp. O Klopp, nessa temporada que ele fez, a maioria dos pontos, ele ganharia tipo 6 ou 7 títulos na época.
Mas se não fosse o Guardiola, cara. Se não fosse as crianças enxeridas, né? O mais louco é que, assim, a gente tem uma briga de três vetores, né, nessa temporada da Premier League. E nas últimas, as últimas seis, a gente pode falar, sim, era uma briga de dois vetores, como é a maioria dos campeonatos. A gente tinha City e Liverpool na grande maioria, na última, no ano passado, a gente teve City e Arsenal. Sim. É, e só que esse ano a gente tem três vetores separados por um ponto e empatados, né? É. Então, esse jogo a jogo, o próximo jogo do o City vai ter um jogo antes? Ou porque...
Eu acho que é igual, né? Não, olha aí.
Não sei, vamos dar uma conferida aqui. Coloca pra gente aí, dá pra ver aqui melhor. Clica no City aí, Muris. Coloca aí pra gente ver, colocar na tela. Pra gente ver qual é o próximo jogo do City. É, não, olha, ó, Copa da Inglaterra tem... O jogo adiado, foi adiado pra todo mundo, então, essa rodada.
Uma rodada.
Que doideira, adiaram a rodada. Que loucura.
É, eu não sei
o que. Ok, que... então, o próximo jogo do City é contra o Arsenal em casa. Já perdeu o jogo de ida, né, o jogo do turno, que foi...
Ah,
que
é contra... de Champions? Não sei.
Mas, que loucura. Mas, enfim, tem uma rodada adiada aí. Então, o próximo jogo do... Talvez por causa da Copa... Não, mas a Copa é agora.
Não entendo esse fim também, de semana. Mas é isso.
É, o próximo jogo de City de Arsenal é contra os próprios, então o jogo que vai definir quem continua na briga, né? Quem perder esse jogo, talvez deixe a briga pelo título. Não sei!
Não, eu acho que não deixa a briga, mas fica para trás, porque... É. E é Liverpool e Brighton, se eu não me engano.
Volta aí. Pra gente ver o Liverpool, qual é o próximo jogo do Liverpool.
Eu acho que é Liverpool e Brighton.
Liverpool... Desce.
É isso.
Everton. Adiado.
É, Liverpool e Brighton.
Caralho. Pô, adiaram uma rodada boa, mano.
Vai ter, mas vai ter.
Vai ter, não, tudo bem. Mas eu tô falando assim, porque as coisas podem se definir, né? Volta de novo aí pra classificação.
Vai poder poupar ainda, né, no meio de semana, que foi muito bem contra o primeiro jogo da...
É...
Então, vamos lá.
Diga, continuando aí. Vamos
lá, falando de City e Liverpool, pô, Caio. Seguinte, jogaço.
Foi um jogaço. Grande
mas
jogo
da semana. O City achou um gol num vacilo no escanteio.
Assim, mais do que um vacilo, foi um vacilo da defesa, mas foi uma inteligência absurda de Kevin De Bruyne de novo.
E do Ake,
também,
que segurou, né?
Sim, mas...
Eu vi a galera querendo, os haters do Darwin Nunes querendo... Ah, irmão,
não tá vai marcando, se fuder.
Não, vai se marcar, pô. Não, e nem foi um lance, pô, completamente... Sim,
não, e foi um lance de inteligência do De Bruyne. Foi mais mérito do De Bruyne do que demérito da defesa do Liverpool.
É, falando do City, cara.
Ah, é data FIFA. Ah, tá, pode perfeito, ser, galera. Data FIFA que joga, tem Inglaterra e Brasil, caralho, perfeito. Ó, obrigado. Ó,
galera, uma coisa aqui. O City foi mal, tá? O Liverpool foi muito... O Liverpool conseguiu segurar, cara, conseguiu atacar bem.
A grande verdade, que é uma verdade, o City foi mal em todos os grandes jogos, fora de casa, pelo menos, na temporada, na Premier League. Foi mal contra o Chelsea, empata. Ah. Foi mal contra o Arsenal, perde.
Eu não lembro quanto foi o Liverpool United.
É, o United, não lembro. Virou. É, o United, fora de não foi fora de casa, né? O último agora
não,
foi
não,
em casa.
Não, fora de casa,
o fora de casa eu também não lembro. Vamos ver aqui.
Mas assim, falando... E o Liverpool...
Klopp... Mas mesmo o em casa também fez um jogo ruim não, e faz a grande virada, né?
Colocou a molecada, velho.
Uhum.
Bradley... E outra coisa que eu queria falar, hein?
Foi 3-0 pro... Mas foi em outubro, né? Então faz muito tempo, foi no início do campeonato.
Era outro City, né?
É, foi no início do campeonato.
Porque os caras estavam machucados também.
Foi no início
do campeonato. Ô, Caio, mas assim, ó, eu queria falar, primeiro, o tanto que o Klopp conseguiu ganhar de variações com jogadores como Joey Gomes, como Bradley, com o próprio Elliot, vários caras... Que
o
Gakpo, né? O Darwin, eles dão umas variações pro... Ele, cara, ele pode botar de esses
como
caras
jogar, né?
Diferentes
do que
lugares.
Fazer no campo.
E ele faz uma modificação, mas eu queria falar a escalação. Diga. Assim, Bradley e Kwanzaa. Cara, os dois moleques da base foram bem de novo, velho. Foram bem de novo.
Não, eu vi o meme que era o sabe aquele meme das tartarugas ninja com criancinha com o rato gigante? Era o rato, o Van Dijk, dando a mão assim pra todo mundo no setor defensivo. Só moleque.
Não, eu não achei Liverpool maceta o City no segundo tempo e o City não macetou o Liverpool no primeiro tempo, não.
Não, eu acho que assim,
o primeiro tempo
foi mais equilibrado.
Mas eu achei o Liverpool melhor, cara.
É, eu achei o Liverpool melhor o jogo inteiro também, mas é que o segundo tempo foi muito, foi bizarro, mas a gente vai chegar lá.
É, e falando assim de jogadores, cara, pra mim, os destaques, né, Luiz Dias errou gol pra caralho, mas é um destaque.
Caralho, assim, Não pode, né?
Não pode.
Não pode.
Van Dijk muito bem. Acabou com o Haaland. Haaland não encostou na bola.
No bolso.
Fez nada no jogo, não encostou na bola. Kwanzaa muito bem, muito rápido. É, agora, tem que falar, pra mim, o melhor jogador em campo do Liverpool foi o Endo e McAllister, né? Eu vou botar os dois. Foi o McAllister, não só pelo gol, mas ditando o ritmo do jogo, acelerando, travando, pausando, jogando muito. Agora, o Endo jogou demais. O Endo segurou o De Bruyne como deu em alguns momentos. Em alguns momentos era o Bernardo Silva. Ele marca muito bem, ele sai jogando muito bem. Ele é um cara muito completo. Que jogador que eles tiraram do próprio Stuttgart, que a gente já falou. Uhum. Que jogador que foi, não foi uma contratação cara, foi no mercado, é, já sabia que não era um cara tão novo, pegou, entrou, encaixou como uma luva, muito foda essa contratação, foi muito bem. O Szoboszlai, que geralmente é o destaque, não foi tão bem. Agora, o Darwin Nunes foi bem, cara.
Darwin Nunes, ele vai bem, foi, cara. Ele tem ido muito bem.
A temporada dele é boa,
apesar da galera pegar muito no pé dele, ele tem ido muito bem na temporada. É, decidiu alguns jogos difíceis, né? É. Assim, que o Liverpool precisava dos 3 pontos, ele trouxe os 3 pontos. Mas acho que é importante falar do Luiz Dias aqui, porque ele tem tido alguns jogos com essa falha na finalização, né? Eu vi a galera no Twitter gringo falando que... É, ontem ele tava... Foi ontem mesmo, no domingo. Uhum. Ontem ele tava num dia de drible de Ronaldinho Gaúcho e finalização de Lukaku, pô. Porque foi isso. De fato, foi um pouco disso. Pera aquele aí, gol que ele perde cara a cara com... Já era o Ortega, já, né? Tinha substituído o... Uhum. Já era o Ortega. Que ele perde cara a cara ali, é inacreditável. Ele tenta tirar o Mazio, quer colocar a bola no ângulo e isola. É, não pode. O Liverpool merecia a vitória. Jogou e criou mais pra gol, apesar do City ter tido bola na trave, umas duas bolas no travessão, assim... É, não diria aleatórias, claro que construiu pra fazer a jogada e colocar a bola na trave, mas assim, não tinha o volume de jogo pra colocar o gol, e claro, volume de jogo não é boxe,
não, né? Exato.
Mas só que...
boxe to boxe, no caso. Ah,
cara, hoje tu tá o tio do pavê, hein? Puta merda!
Mas é verdade.
Mas o Liverpool construiu muito mais e esteve muito mais massivo no ataque, e é o que eu vi a galera falando, né? O Liverpool perdeu 2 pontos e o City ganhou 1 ponto, né?
É, o Endo foi muito bem, o Liverpool poderia sair com a vitória, e se sai, aí seria uma coisa desastrosa pro Manchester City, porque o Liverpool... ia abrir mais vantagem, jogaria Manchester City e Arsenal, e aí seria mais complicado, mas o empate acabou que foi um resultado, eu acho que pro City até bom, assim.
Pro City foi bom, pra história do jogo?
É, pra mim, o último lance é pênalti no Macari.
Ah, não, peraí, não, a gente vai chegar, a gente falar disso, tá? É a Thumb, que é, não é que é pra você, pra qualquer pessoa que o Klopp falou, pra qualquer pessoa que assiste futebol, isso é pênalti.
Não tem como.
Assim, é inacreditável.
Não, pra mim é até assustador o VAR não chamar, sabe? Não,
eu acho inacreditável. VAR que, na Premier League, já marcou pênalti depois do juiz ter apitado o final do jogo contra... isso aconteceu, foi United Brighton, algumas temporadas atrás, e o VAR marca um pênalti pro United após o apito final. Esse lance foi no final, finalíssimo ali, 90 mais 8. E consegue colocar, Muris, na tela aí pra gente? É o link que eu te mandei do Twitter. Pra gente ver a pesada do Doku que tem ido mal.
A pesada do Doku.
É.
Foi isso mesmo.
Foi
o chute, né?
Quase. Cara, não,
o Doku tá mal.
Ele tem ido mal, assim. Mas pelo menos no meio da temporada. É, a temporada, né? De adaptação. Aconteceu muito com o Grealish também. Olha isso, cara. Me diz como que não é marcado um pênalti desse. Assim, não tem condição alguma de... O juiz não marcar eu já acho absurdo, porque o pé é muito alto, muitíssimo. Agora, o VAR não chamar pra revisão, eu acho que é loucura, eu não sei qual que é.
Guardiola?
Cara, é VAR sim, tipo, não tem condição. Eu não sei se a conversa no VAR é tipo, ah, você viu que houve contato, eu via, não, achei faltoso, mas porra, que isso? Que isso?
Não, muito,
tipo, que é isso? E assim... O Liverpool, assim como o nosso Vasco, já teve diversas marcações meio duvidosas em relação ao VAR nessa temporada, né? Então, assim, o Liverpool poderia estar aí com uns 4 pontinhos a mais, pelo menos 4 a 5 pontos a mais.
Pô, ia
fazer diferença. Faz toda a diferença, pô. Se tivesse 5 pontos na frente do Arsenal agora, a
69,
discussão,
né?
Seria completamente diferente em relação à briga pelo título. Mas eu acho assim...
Carinho agora tanto... é falta, cara? Os caras estão perguntando.
O quê? Carinho, ninguém nunca, né? Assim, a gente fala tanto... a galera não, porque a arbitragem da
bola... Premier...
a arbitragem da Premier League, não sei o quê. Pô, me desculpa. Isso aqui, acho que nem no Brasil, irmão. No Brasil, isso aqui não passa, não. Nem fudendo. Uma pesada dessa?
Claro que não, Brasil. Eu adoro expulsar, pô.
Então, tá maluco. Nunca que... Uma pesada dessa aqui no Brasil não ia ser marcado
pênalti. Isso aí, pra mim, no UFC é falta, mano. No UFC tem que dar falta.
Porra, aqui não. O Anderson Silva não apagou o Belfort assim?
Não, foi
só que foi na cara, né?
Ok, ali foi no
peitinho. Foi pesada pra... Pô, é inacreditável que não seja marcado.
A cara do Foden ali atrás, pô. Eu não achei que a repercussão dos jogadores foi tão...
Não foi
tão incisiva.
Cara, porra. É um absurdo. É porque talvez eles nem tenham
visto... Sabe por quê? A gente vai falar hoje de jogo de São Paulo. Cara, o São Paulo caiu. O São Paulo parou o jogo. O cara
ficava... Mas é claro, porque tava sendo eliminado,
né? Não, mas parou o jogo. Mas é um jogo de sexto de campeonato aqui.
Sim, sim, sim.
Tipo, mano, você fica lá no jogo, irmãozão,
tá louco? Mas o São Paulo bem mequetrante. A gente vai falar do Guarda mais tarde.
Alisson e Ederson, mas o Ederson é machucado também.
Era, né? Só
é
machucado, não entendi o que aconteceu. Foi muscular?
Eu não entendi também muito bem.
O Ederson que fez um pênalti, eu achei o pênalti assim, ok.
Dá pra dar.
Dá pra dar, assim, o Darwin foi inteligente, né? O Ederson gente, saiu mal. Gente, posso falar
uma coisa? Vocês são muito haters do Darwin, não é? Mas assim, cara, cada vez eu gosto mais dele, tá?
Ele foi inteligente. Uruguai, claro. Né? Uruguaio! O cara sabe como
ele
é que
vai. Ele sabia que ele
inteligente.
Eu vou finalizar? Eu não vou finalizar.
Inteligente, foi inteligente. Acho que foi o Ake que com a bola péssima pro Ederson. O Ederson não tem muito o que fazer.
Não, fala assim, finalizar assim, né? Ele falou, eu não.
É, pelo,
eu
tenho que claro, exato. E...
bate muito bem, Macari.
E ele foi muito inteligente, porque ele foi um penal do contato, assim, não teve nada, não teve...
Não, eu também acho que o erro foi do Ake, não foi do
Ederson. É, o Ederson foi do Ake, exato. Concordo com você, é o que eu falei. O Ake recuou a bola péssimo, muito fraca. O Ederson ele ia chegar pra dar um chutão, provavelmente. Até pra. Mas aí ele acaba dando a oportunidade do Darwin cavar aquele pênalti.
Depois de que empata, tem uma situação que ocorre que eu fiquei. Me chamou muita atenção. O Klopp, ele do nada.
Ele machucou no lance do pênalti.
Ele faz duas substituições, que é o Bota o Salah e o Robertson. Só que ele tira. Ele tira o Darwin Nunes. Foi o Szoboszlai e o Bradley. O que ele faz? Ele joga o Gomes pra direita, bota o Robertson na esquerda, o Elliot vem pro meio e o Salah vira ponta.
Caralho.
Tipo, em duas substituições ele muda o time inteiro. Ele
mudou o time
inteiro. E aí ele solta o Robertson, segura... E por que ele faz isso? Porque ele solta, dá uma profundidade com o Robertson, com o Luiz Dias, e o Salah faz sozinho isso na direita. Não precisa do Bradley. Então o Salah dá profundidade pela direita. E na primeira bola do Salah, o Salah bota o Luiz Dias na cara do gol.
Sim.
Uma bola dificílima. Ele dá um tapa certinho, o Luiz Dias vai e erra.
Isola!
E na segunda, o Luiz Dias na cara do gol, o Walker chega e tira. E aí o passe veio um pouco pra trás. Mas foi uma baita bola do Darwin Nunes também entre os zagueiros. Então assim, esses lances pra mim decidiram o jogo, tirando o pênalti. Mas o Luiz Dias podia ter
matado tirando o jogo. Tirando os dois pênaltis, né? O pênalti e o pênalti não marcado. O Luiz Dias poderia ter matado o jogo, sim, sem dúvida.
E o Liverpool foi melhor, o Haaland... Mais uma vez, gente, eu...
O Haaland, ele vai muito mal quando ele é encaixotado desse jeito por um zagueiro. Em jogos grandes desses...
Tô chegando a uma conclusão. Porque
ele toca muito pouco, né?
Então, eu tô chegando a uma conclusão. O Haaland, ele é um excepcional finalizador.
Ah, isso aí,
não tem dúvida. Ele não é muito bom pivô. Ele não consegue segurar muito bem a bola, por mais forte que ele seja. Ele é melhor quando a bola é lançada pra ele em profundidade ou quando é cruzada.
É, quanto menos toques ele precisar dar na bola pra... A bola ser gol é o que ele precisa. E
isso só funciona
geralmente no time
que
é o
você tem De Bruyne, Foden e Bernardo Silva. O que eu quero dizer, ele é excepcional, mas ele não é... Ai, cara... Talvez craque de bola, entende?
Ele não, talvez, é óbvio que ele não é craque
de bola. É, mas assim, pra esse cara estar nesse time disputando, batendo recorde de gols de Premier League, sabe?
Não, ele é insano, mas assim, tipo, é que a gente tem que entender que existem diversas valências como jogador de futebol.
Ele é muito robótico, assim, o que o Agüero dava pro City, o Haaland não dá. E o que o Haaland...
Até você pode botar Gabriel Jesus aí, pô.
É, não, mas o Agüero, eu falo
taticamente,
assim... Taticamente. Porque o Agüero, ele
Gabriel Jesus sabe fazer, é função tática.
Acho que o Haaland... O Haaland se posiciona muito bem, então ele tem mais...
oportunidades pra finalizar.
É, ele consegue se posicionar e ter um posicionamento tão bom que ele finaliza mais que o Agüero, por isso ele também faz mais gols. Eu acho que ele...
E ele tá geralmente...
E a porcentagem de erro dele é menor.
E ele geralmente tá... Como ele se posiciona muito bem, ele tá numa posição, obviamente, pra marcar um gol mais fácil, né? A finalização dele... Ele facilita a finalização dele com o posicionamento.
Um exemplo. O Benzema, pra mim, é muito mais craque que o Haaland.
Ah, óbvio. Sim. Tipo, no trato com a bola, é claro. Bola claro, mas aí não tem dúvida.
Bola.
Um é Ballon d'Or, o outro não, porque...
Porque não tinha deixado, né? Mas aí, tem esse ponto.
Tem esse ponto.
Mas assim...
Você foi bem.
É, mas assim, tirando isso, eu acho que o... De verdade. E aí é até um... Quem sou eu pra dar uma dica pro Haaland, mas eu acho que é uma parada que ele precisa trabalhar, que eu já até vi outros caras falando. Ele precisa treinar ou melhorar outros fundamentos pra ele participar mais do jogo. Cara, sim, isso pro City é fundamental.
Muito importante, é muito importante.
E ele, tipo, por quê? Porque quando bota o Julian Alvarez no lugar dele, o
Julian é completamente diferente, é completamente diferente.
Algumas... Beleza, gente, eu
não tô falando... Não que ele vai ser, o Julian Alvarez vai ser mais efetivo que o Haaland, exato, não. Exato! Mas só que o Julian Alvarez, ele é uma engrenagem
dentro...
Ele
potencializa.
Dentro, ele é uma engrenagem dentro do jogo do City que faz outros jogadores jogarem mais, né? O Julian Alvarez, né?
potencializa. E o Haaland precisa ser
potencializado.
Potencializado, exatamente. Essa é a figura.
Cara,
e eu acho um pouco problemático
nos dois jogos,
porque assim, quando você precisa dele numa Champions League, você encaixotou ele, fudeu?
Fudeu! Porque foi nos dois grandes jogos, contra, até então, né, contra os times que o City tá brigando no título diretamente, contra a Arsenal e contra a Liverpool, o Haaland foi encaixotado, foi inutilizado, foi neutralizado. Ele fez nada, não conseguiu fazer nada. Ah. Porque assim, quando a gente fala, até quando o De Bruyne é neutralizado ou inutilizado, você vê que ele vai conseguir, minimamente, ele quatro caras em cima dele, ele vai dar uma bola de três dedos e vai conseguir fazer alguma coisa,
obviamente. Ou ele vai recuar e vir mais pra trás.
Ou ele vai puxar a marcação e vai
deixar o Foden. Eu já vi algumas situações dele virar disponível. Até quase ponta.
Uhum. Mas só que o Haaland, ele é o que você falou, ele não consegue...
O De Bruyne precisa pegar na bola,
exatamente,
né?
Exatamente. Senão o time não roda também. O Haaland, não sendo esse cara que vai dar os últimos dois, três toques na bola, pra bola e pro gol, ele acaba participando muito pouco e acaba sendo um a menos, de fato, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva do City.
Então acho que faz é uma diferença, louco, né, Caião? Bernardo Silva e o Foden muito bem de novo, né? Uhum. Muito bom jogador. O Bernardo Silva também é ótimo jogador. Acho que o Bernardo é um pouco cara, um dos caras mais subvalorizados do mundo, tá? E acho que joga bola demais. Fala-se muito pouco no Bernardo Silva, mas eu acho ele importantíssimo. Ele é armador, alguns momentos ele é volante, ponta, enfim. Já fiz até funções de falso 9 algumas vezes. É um cara que o Guardiola trabalha muito bem. É um cara que eu acho que ele tem que ser muito mais valorizado do que é. E pelo menos no time que ele tá, ele é valorizado. Mas assim, publicamente... midiaticamente ele não é tão valorizado. Outro cara que, pra mim, esse é craque da posição, Rodri joga bola demais, assim, assustador o tanto que joga bola, o tanto que marca, o tanto que participa do jogo, o tanto que, pra mim, hoje ele é o cara mais fundamental desse time. Por quê? Cara, o De Bruyne, você consegue criar outras situações com Foden e Bernardo Silva, mesmo não chegando ao patamar, eles estão lá. O Rodri, cara, é difícil você botar só o Kovacic, é difícil entrar só o... É muito difícil substituí-lo. Eu acho que ele é um cara que ele agrega demais pro jogo do City. E ele me passa uma sensação que ele é muito líder do time, uhum, também, sabe? Ele organiza, ele grita, ele fala como sai, enfim. De uma maneira geral, eu acho que o Guardiola sofreu porque o Endo foi muito bem, porque o Mark Allister foi muito bem, o esquema do Liverpool foi muito bem e obrigou a mudar, principalmente defensivamente, o City em alguns momentos. Uhum. Mas jogo de alto nível.
É sempre muito legal. O que o Questão falou aqui, ó, mais ainda, o Liverpool não deixou os meias tocarem pra frente, ficou impossível pro Haaland jogar. E tem essa, mas Guzinho é muito... O falou,
né, Tite... A gente não leu, né, mandou R$2 no superchat. Tite muito melhor que Guardiola, vai Flamengo.
Sabe muito, Mules? Falaremos de Flamengo já no Vaza. Mas é muito isso que a gente falou, a questão do Haaland, ele não conseguir, se ele não tá recebendo a bola lá, ele não consegue, óbvio, é isso, é questão de característica de jogador, o que acontece com o Julian Alves, por exemplo, porque se ele não estivesse recebendo as bolas lá na frente, ele poderia participar do jogo de outra maneira, né? Eu falei
com você aqui no Firulo no início do ano que o Julian Alvarez, ele criou uma oportunidade pro Guardiola muito boa, né? Porque quando ele precisa de mais participação e mais criação de espaço, ele consegue botar o Julian Alvarez no lugar do Haaland sem perder qualidade técnica pra finalização, né? Que o Willian é bom também, ó. Não é do nível do Haaland, mas ele é bom, é muito bom jogador.
Ó, o Rick falou aqui, ó. O Haaland é aquele centroavante. Quem volta muito não se pode considerar centroavante. Então, o Kane não é centroavante.
O Kane é pica, é diferente.
O Kane é pica. Será que o Savinho vai melhorar muito o City? Pelo menos do lado do Doku?
Mas ele é do lado do outro lado, né?
O Savinho é ponta direita. E o lado do Doku é o lado do Grealish, né?
É porque é o seguinte, pessoal. O que eu acho que o Guardiola tá pensando? O Foden não é ponta, tá? Eu acho que o sonho do Guardiola é poder ter
Foden,
Foden e De Bruyne e jogar com dois pontas agudos em determinados momentos. Porque ele pode variar o Bernardo Silva, ele pode jogar com falso 9 em determinado momento, porque o Foden também já jogou de falso 9. Então, assim, é mais um cara que chega e é mais um jovem pra dar fôlego no segundo tempo, mais um cara pra ter o drible do 1 contra 1 que é muito forte. Moleque novo, tem que ser trabalhado e tem base, né? Essa que é a realidade.
O Arthur perguntou aqui, Ederson e Alisson machucado, quem vai ser o goleiro da seleção brasileira? O Alisson nem foi convocado, né?
Vai ser o Bento.
Vai ser o Rafael, pô.
Nem você acredita nisso.
Não, eu não acredito. Eu não concordo. Eu só tô falando que vai ser o Rafael.
Titular?
Pô. Rafael contra o Harry Kane. Vamos tomar 5 gols.
Pô, para, gente. Não, vai ser o Bento, eu acho.
Mas será que o Ederson vai continuar machucado? Já é semana que vem, né? Não, é 20 e poucos. Não, ele tem 15 dias pra recuperar.
Final da semana que vem.
Ele tem 15 dias aí pra recuperar. Você acha que recupera? Não sei qual que foi a gravidade
da... Sair do jogo me pegou um pouco. Eu não
sei. Sair do jogo. Mas aí pode ser uma questão de estar sentindo ali no momento e já ir pro tratamento pra não... Pra não fuder. É, porra, caralho. Mas se a gente for com Bento ou com o Rafael, a gente tá fudido.
Não, o Bento é bom goleiro. Mas enfim, eu não sei se também é a pressão. Vamos lá. Continuando aqui na Premier League, Caio, tem um jogo que eu queria falar.
Diga então.
Ai, peraí que saiu. Aqui, voltou. Vamos lá. Cara, o nosso United ganhou do Everton, 2-0. Uhum. Dois pênaltis, dois gols de pênalti, Bruno Fernandes e Rashford. O jogo, o Everton, um time que oscila muito, né? Fez um primeiro turno bom, perdeu os pontos, recuperou metade do que tinha perdido dos pontos, não tá brigando pra não cair ainda. Mas, assim, é um time que não teve investimento porque tá construindo o estádio, né? Não tão botando muito dinheiro no Everton também. E tá no processo de venda, de compra dos novos donos da 777 lá. Ninguém tá entendendo muito bem, então é o que tá acontecendo. Crystal Palace empatou com o Luton, Sheffield e Bournemouth empataram. Wolverhampton ganhou do chato Fulham, time que é bem arrumado, do Andreas. O Arsenal ganhou do Brentford no finalzinho, e esse gol valeu demais pro Arsenal. Valeu demais, porra. Você sabe de quem, né? Kai Havertz.
Nossa.
Mais uma vez aparece.
Fala que... dele!
Ele fez o gol, se não me engano, contra o Brentford no primeiro turno. Ele, eu acho que foi o Brentford mesmo. Ele fez um gol. Contra um time que ele ganhou no finalzinho também. Ele ganha agora, faz o gol de novo no finalzinho. Vem sendo titular da equipe. O Arsenal, que tava até um certo ponto sem os seus principais jogadores. Não é, mas assim, não tinha o Martinelli, jogou com o Saka, o Havertz, o Rice também, o Rice joga muito, gosto muito do Rice, e essa zaga de White, Saliba, Gabriel e o moleque Kiwa, acho que é Kiwa, muito boa a zaga, mas de um modo geral, Arsenal sofreu, tá? Sofreu muito contra o Brentford, mas ganhou, o gol valeu demais, esse gol do Havertz, valeu a liderança, valeu...
Pode valer o campeonato.
Pode valer o campeonato, não, com certeza, a disputa, e vale, porra...
A gente vale tem a Liverpool confiança. E Arsenal ainda, já teve? Já teve, né? O Arsenal ganhou, o Arsenal ganhou, 3-1.
E o jogo que pra mim é o segundo melhor jogo da rodada, Aston Villa 0, Tottenham 4.
Olha o nosso Tottenham.
Em Villa, um jogo... E aí, por que eu tô querendo falar desse jogo? Que é um confronto direto.
É a briga ali
o Tottenham, que estava, se perde praticamente, dá um adeus ali, porque abre uma distância. Cara, agora...
Agora existe a briga ali. Até com o United, né? Dessa aí, quanto
que tá o United? E tem um jogo a menos, tá?
É verdade, o Tottenham
joga menos. Tem um jogo a menos.
O United dá ainda, 47 pra 55? É possível, pô.
Não, é possível. Tá,
a briga, acho que a briga da vaga, a última quarta, vaga da Champions aí, fica Aston Villa, Tottenham e United, né? Tem 10 jogos.
O West Ham vai entrar no máximo pra pegar uma conferência ali, né? Junto com o Brighton, no máximo.
Muito difícil. Acho que vai ser...
Mas de uma maneira geral...
No máximo.
4-0, Caio, tudo bem. É um resultado mentiroso, porque... Não é mentira, tava 2-0 e aí o Matt Dean foi expulso.
Ah, e os dois golzinhos no final,
e aí depois teve dois gols, um do Son e do Werner no final. Mas assim, o Tottenham ganhou, o Tottenham é do nosso australiano, muito bem, time muito arrumado, muito bem treinado, muito melhor que o Tottenham de outras temporadas, e um Tottenham que perdeu seu principal jogador e fazedor de gols, que era o Harry Kane. Son tá suprindo muito isso, mas gostei muito da contratação do Brendan Johnson, encaixou como uma luva nesse time, Maddison também, encaixou como uma luva nesse time, mas o grande mérito pra mim é do treinador, é a zaga, né? Ele mudou praticamente a zaga inteira, o goleiro, só não mudou o Romero, Mas o lateral direito, o Pedro Porro, pra mim, o melhor lateral direito da Premier League, tá jogando pra caralho, um dos melhores laterais do mundo hoje. Ele modificou muito a função, tanto do lateral direito quanto do Dodge na esquerda, que ao invés deles atacarem por fora, eles atacam por dentro, construindo muito, muitas vezes a jogada. Van de Ven, bom zagueiro também, ao lado de Romero. O Romero é mais mal, né? A gente fala que às vezes é importante ter aquele zagueiro meio mal, meio Felipe Melo, enfim, que bota uma responsabilidade, bota uma pressão, tanto no ataque como no juiz. O Romero é esse cara. Van de Ven, um zagueiro muito técnico, canhoto, bom jogador demais. E o goleiro Vicário, que pra mim também é o melhor goleiro da temporada até aqui. Faz uma puta temporada, esses jogadores, fora o Son, enfim. Uhum. E outros jogadores, o Werner, que o Caio odeia, mas que entrou bem no Tottenham.
Ele é lamentável.
Então, esse foi o resultado, pra mim foi o segundo jogo mais importante, sim, assim, que eu queria dar destaque. Porque hoje tem um jogo muito bom, né, que é Chelsea Newcastle, que já falou, e o Brighton ganhou.
Mas assim, é um jogo bom, mas é um jogo de meio de tabela, né, um jogo que não define,
uma coisa que eu ia falar, o West Ham saiu perdendo de 2-0 pro Burnley, o Paquetá diminuiu, e um dos últimos lances o Danny Ings empatou, um empate que sai caro pro West Ham, porque se fosse a 45, entrava pra
brigar, na briga, né?
Pra uma Europa League, pra uma Conference League ali, mais forte. Mas isso
dificultou. Não, mas é o que eu falei, ó. Quem comentou aqui foi o Arthur. Comentou que acho que ou é Tottenham ou Aston Villa. Claro, então a briga é mais direta do que o United corre por fora. E vai depender muito do tropeço desses dois. Eu acho
que esses dois merecem mais,
tá? Acho, claro, pela temporada, sem dúvida alguma. E é o que eu falo. É legal o United ir pra Conference, que ele vai poder ganhar um campeonato europeu depois de muito tempo, pô. Ah. Eu não acho absurdo, não, assim.
Não, gente, e é uma temporada... E é assim, o United tá nessa de reconstruir agora.
O lanterna no grupo da Champions. Então, assim, não é... Não tá... O futebol jogado não é o futebol pra dar na primeira prateleira da Europa. Então, vai pra terceira, seja campeão, vai jogar contra times... Se não for campeão, aí vai ser absurdo.
Não,
O United jogando Conference League e não ser campeão, absurdo.
E eu te falo outra, Caio. O United ir pra Conference League... Eu acho que é até um respiro
pra
resolver melhor
de esse questão elenco, de pressão, sim, entender sim, como é que sim. O
elenco tá jogando mais. E aí pode até dedicar um pouco mais a Copa da Inglaterra, a Premier League. E eu acho que é isso que você falou. Vamos passar rapidinho na Itália só pra terminar. Porque teve um confronto muito, muito importante, que foi Bolonha e Inter de Milão. Bota pra gente na tela
tabela.
A tabela, Muniz. Que é o seguinte: a Inter vai a Bolonha, ganha de 1-0. Com um time, Caio, meio misto.
Tá.
O ataque foi Sanches e Thuram. Tudo bem, assim, meio misto por quê? Porque foi o Sommer no gol, que é o zagueiro, que é o goleiro titular. Aí jogou Bissek, que foi o autor do gol. O Acerbi e Bastoni, que é a zaga, né? Titular. Mas aí jogou o Darmian, que é reserva geralmente. Que é titular geralmente, né? Aí jogou Barella, Salihamidžić, Mkhitaryan e Carlos Augusto, que é o de Marco, que joga. Alexandre Thuram. Aí não tinha Lautaro, né? Não tinha algum jogador. Lautaro foi poupado, tava no banco de reserva.
Meio de semana que a gente falou contra Pavar o Atlético
também
Madrid.
Foi poupado, o Di Marco também foi poupado. Mas ele mudou 4 e foi 1-0. Mas o time do Bolonha deu uma pressionadinha no final ali pro empate. E esse Zirkzee, que é o atacante do Bolonha, ótimo jogador. A dupla Zirkzee e Ferguson é muito boa. Muito o quê? Quê? Mas a Inter agora caminha passos largos.
É isso, ela tinha o luxo, 16 pontos, tinha o luxo de poder poupar, né?
Temos o novo vice-líder, né? A Juventus empatou. E o Milan.
A Juventus tem ido muito mal nos últimos jogos.
E empatou em casa, com a Atalanta. Chata Atalanta. Mas com isso, o Milan ganhou do Empoli de 1-0. Gol do Pulisic. O LeBron James do soccer. Verdade.
Mano, ainda acreditava
no americano, só, né? Ó, o Milan. O Milan botou um ponto de vantagem, mas os dois últimos jogos do Milan, o Milan tirou 4 pontos de vantagem da Juventus, né? Ou seja, passou com um de vantagem, tirou 4 pontos. A Juventus que mal empatou e perdeu.
Não, tirou 5 pontos.
E o Bolonha que perdeu depois de jogos, de 4 jogos vencendo.
E com essa derrota do Bolonha, o empate na Atalanta, existe a briga ali ainda, né? Pra Atalanta ir pra Champions League. Então fica Bolonha, Roma e Atalanta na briga da última vaga.
Exatamente.
Porque eu acho que a Juventus, por mais que mal que esteja jogando, não vai ficar fora
da Champions. E é muito louco, porque era uma briga que também... uma derrota, mas a Roma tirou só um ponto, o Bolonha se deu bem, porque a Roma foi a Firenze jogar contra a Fiorentina, empatou no último 90+5 com o Llorente, tava 2-1, empatou 90+5, 2-2, gol do Llorente, e tirou um pontinho do Bolonha, agora só tá 3, Mas ainda assim, eu acho que por merecimento, eu queria muito ver o Bolonha na Champions League. Mas é
assim, é legal, entramos
nas 10 últimas rodadas.
Exatamente, e na zona aguda da temporada.
É uma Juventus bem complicada, principalmente com os jogadores que tem. Acho que a Juventus precisa também dar uma repensada aí na programação da próxima temporada.
Dito isso, ó, mais tarde teremos um Vaz aqui, daqui uma hora mais ou menos, vai? É. Então, já prepara aí o... Se você não almoçou ainda, prepara o almoço. Prepara, se você vai estar no trabalho, já fica no esquema pra poder ouvir o Várzea.
Pera aí.
O que foi?
O Ponto pediu pra gente mandar pra ele um salve, que foi aniversário dele semana passada, ele tinha falado comigo. Só que ele, eu falei, primeiro, parabéns pro nosso querido, cara. Parabéns, Ponto. Que literalmente o nome dele é Ponto. E amanhã, 1 ano e 2 meses de namoro, ele pediu pra mandar um salve pra ele e pra isso, namorada cara? Dele, cara, que estão vendo a gente. Parabéns pra vocês aí, velho. Tamo junto pra caralho.
É isso, tá bom? Um beijo pra vocês e é nóis.
Valeu! Tchau.